Bom, estamos recebendo aqui a Eliane Rejane Biglia. Ela é de Vacari, mas que já está na Itália, em Bergamo, há 17 anos. E lá, a Eliane Rejane Biglia tem uma agência de assessoria para a obtenção da cidadania italiana. E é com ela que a gente vai conversar, bater um papo nesta manhã, hoje até às 10 horas aqui. E você que está nos acompanhando, se surgir alguma dúvida aí no meio da nossa conversa, pode enviar sua mensagem para cá, que estaremos repassando a Rejane. 999-93-4202. Prazer tê-lo aqui conosco, muito bom dia.
Bom dia ouvintes da Rádio Fátima. Para mim é um prazer gigantesco estar aqui conversando com você sobre o meu trabalho e sobre esse assunto que é muito importante. Eu acho que interessa muitas pessoas, porque na nossa região muitos são descendentes de italiano. E, então, para mim vai ser um prazer. Gostaria que... da participação de todos. Se tiverem algumas dúvidas, podem me perguntar, podem escrever pelos meios que vocês utilizam, pelo WhatsApp. E fico à disposição para esclarecimento das dúvidas.
Certo. Rejane, já estás há 17 anos na Itália. Desde que foste para lá já trabalhasse com essa atividade, como é que surgiu essa ideia?
Essa ideia surgiu quando eu fiz a minha cidadania. Porque quando eu decidi ir embora, eu tinha a documentação para fazer a cidadania, mas não tinha ainda a cidadania. Então, eu juntei os documentos e fui. Chegando lá, eu conversando com pessoas, a minha família de origem, que ainda existem pessoas da minha família lá na Toscana, me ajudaram. E depois disso, eu fiz o meu processo de cidadania sozinha. E a partir daí, eu decidi que podia se transformar aquilo numa atividade. Então, durante muitos anos, eu trabalhei numa outra atividade e fazendo os processos de cidadania também. E agora, desde 2015, eu trabalho exclusivamente com os processos de cidadania.
Surgiu boas demandas. Aumentou a demanda.
Aumentou a demanda que eu consegui, exatamente. Que
saísse
eu consegui,
do outro.
Exatamente. Decidi por ficar somente com os processos de cidadania.
Com uma dedicação integral.
E dedicação integral, exatamente.
Que legal, né? Bom, aí as pessoas, claro, isso, digamos assim, facilita muito, né?
Facilita
muito.
Por exemplo,
no seu caso, teve que reunir os documentos,
exatamente.
Sair daqui e ir para lá.
Ir para lá, exatamente. Porque, assim, existem dois tipos, basicamente, de processos nesse sentido. Para quem é descendente e para quem faz a cidadania por descendência. A pessoa pode fazer o processo através do consulado italiano, onde ela é residente. No caso, quem é residente em Vacaria, vai utilizar o consulado italiano de Porto Alegre. Ou a pessoa faz diretamente na Itália, com a presença, que eles chamam de processo presencial, administrativo presencial. Se a pessoa encaminha pelo consulado, é mais demorado pelo volume de trabalho do consulado, mas é perfeitamente possível. Se a pessoa tem mais pressa de obter a cidadania e tem interesse de estudar ou de trabalhar ou de ir embora para qualquer país da União Europeia, porque o passaporte abre para qualquer país, o passaporte italiano abre para qualquer país da União Europeia, essa pessoa decide de ir diretamente na Itália. E aí que entra a minha assessoria. Então, para fazer esse processo presencial lá, na Itália, diretamente lá.
Sim. Bom, vamos então para a questão prática, né? Quem tem direito à cidadania italiana? Acho que essa é a primeira grande questão, porque aí já possamos, né, ter um público de interesse e já um público que não consegue, não tem o direito. Mas quem tem direito, então, à cidadania?
Bom, quem tem direito à cidadania italiana são as pessoas que são descendentes de um cidadão italiano. Uma coisa muito importante que eu gostaria de frisar é que não existe limite de geração. No meu caso, quem veio da Itália foi o meu tataravô. Mas se tivesse sido o meu quadrisavô ou o tataravô do meu, no caso, o tataravô do meu pai, não existe limite, não tem se deve ser avô ou bisavô. Pode ser sexta ou sétima geração. Então, essas são as pessoas que têm direito. É claro que o ideal é que você converse com alguém mais velho da família, que essa família te dê informações a respeito de quem foi a pessoa que veio da Itália, para poder chegar no primeiro documento e o mais importante, que é, no caso, o nascimento do italiano. Então, começando como tu disseste, primeiro momento, quem tem direito? Quem é descendente de um cidadão italiano? Aí a pessoa vai dizer, bom, eu vou tentar me informar com a minha avó, meu avô, que ainda estão vivos, tios, quem foi que veio da Itália? A partir daí, daquela pessoa, aí tem que juntar todos os documentos até a pessoa interessada em fazer o processo.
É, fico imaginando que é uma recuperação da história de vida também daquela pessoa, né?
Tu vai descobrindo, interessante, né? Isso é muito interessante. Esses dias, por exemplo, eu tive um cliente meu, eu fui visitar ele até, inclusive, em Lagoa Vermelha, e ele recém teve uma menina, e ele colocou o nome da menina, o nome de uma avó italiana, Giovanna, em homenagem, porque quando ele juntou os documentos, ele lendo as certidões, tinha uma que se chamava Giovanna. Então, assim, ó, é um resgate muito importante das nossas origens. Eu trabalho com isso com muito respeito, porque quando eles vieram com muito mais dificuldades do que hoje as pessoas que imigram, entendeu? Então, assim, eles vieram sem muito nem saber quando poderiam voltar, se poderiam, com os meios de comunicações muito mais precários. Então, assim, é uma história muito bonita. Então, vale a pena por esse lado também. Por exemplo, eu faço processos para pessoas que não interessam ir embora do Brasil para fazer... para viver num outro país. Elas querem resgatar aquilo que é da origem, do sangue delas. Elas querem ter o prazer de ter em mãos o passaporte italiano para dizer: o meu avô, meu bisavô, meu tataravô era daqui e eu também tenho e também sou. Quer dizer, são pessoas que têm uma vida estruturada no Brasil e que não têm intenção de emigrar. Só querem resgatar aquilo que era a parte importante, a história da vida deles. É.
Imagina, a imigração italiana está com cento e poucos anos, que houve aí até comemorações, né? A gente vai retornar na história a mão.
Exatamente.
Né? Mais do que isso, na verdade. Certo, bom. Então, já temos um público-alvo que é os descendentes, né? Todos os descendentes, independentemente, não tem limite de geração. E até se hoje não tem, por exemplo, no sobrenome, vai que alguém identifica, não tem o sobrenome italiano, mas consegue comprovar de que, né, algum parente veio de lá.
Exatamente.
Ou seja,
exatamente, precisa sobrenome. Não precisa, porque tem pessoas que são descendentes de um determinado sobrenome e entre os casamentos e nascimentos ele ficou com outro sobrenome que não é especificamente o italiano. Mas no momento em que ele demonstra descendência, não tem problema nenhum. Não tem problema.
As mulheres praticamente têm mais isso, né, de alteração de sobrenome.
Exatamente. E tem alguns detalhes da lei em relação às mulheres que são mais detalhes mais específicos, porque quando tinha uma mulher, ela só passa para filhos, mas são detalhes específicos para filhos nascidos depois de 48. Então, quando a origem é uma mulher, aí tem que ser um caso mais particular para ser estudado. Pode ser feito, mas nem sempre é possível fazer administrativamente. Provavelmente tem que ser via judicial. Mas a maioria dos casos são descendentes de homens, porque normalmente eles vinham o casal. Então aí você vai procurar o homem, exatamente.
É, ninguém não vinha uma mulher sozinha de lá, né?
Exatamente.
É, eu só fico imaginando agora, né, como que foi dolorosa até certo ponto essa questão também de deixar vir para cá, né?
Eu já tive em mãos assim letras que às vezes as pessoas dizem: olha, entre os documentos eu encontrei essas letras, essas cartas, letra em italiano, essas cartas da minha família. É emocionante ver eles contarem, e assim, quando eles foram embora, a decisão de ter vindo embora, navios, e quer dizer, não foi fácil para eles. Alguns vieram pequenos, outros vieram casados, outros trouxeram os filhos. Eles traziam o que eles conseguiam trazer, né, nessa história.
Bom, Rejane, é a documentação, né? Quais os imprescindíveis que precisa ter e outros que, de repente, pode buscar mais adiante? Né? O que, que se pode? Por onde se começa a buscar essa documentação?
O primeiro documento mais importante... Não é que todos são importantes, mas assim, a base do processo é você saber aonde que nasceu o italiano. Então, você tem que ter dados a respeito do italiano, do cidadão que vai dar origem ao teu processo de cidadania, que é a origem da tua descendência. Para isso... você tem que procurar a certidão de óbito dele aqui no Brasil ou o casamento para obter informações. E tem pessoas que ainda têm esses documentos guardados. Então, se parte desse documento, que é a origem, que é a certidão de nascimento ou de batismo, conforme a data de nascimento. Pode ser batismo, que se obtém em uma igreja na Itália, ou certidão de nascimento, que se obtém no comune, que é como se fosse o registro civil, a prefeitura da cidade. A partir daí, todas as certidões de nascimento e casamento, desde o italiano até o requerente. Esses são os documentos. As certidões de óbito Se algumas pessoas perguntarem, ah, mas eu também busquei certidões de óbito. Na verdade, a lei não prevê que seja necessário. A certidão de óbito, ela pode ajudar quando faltar alguma informação, mas não é necessária. Então, se a pessoa preparar o processo, ela pode preparar somente com as certidões de nascimento e casamento, desde o cidadão italiano até o requerente. E depois a pessoa tem que buscar também um documento na Justiça Brasileira, que se busca através de um site do Ministério da Justiça, que é a CNN, Certidão Negativa de Naturalização, que é um documento onde informa que o italiano, quando veio para o Brasil, não se naturalizou brasileiro. Porque se ele veio para o Brasil e logo em seguida ele se naturalizou brasileiro, aí perde a descendência italiana. Mas a maioria deles não se naturalizou. Esses são os documentos que a pessoa interessada deve preparar aqui no Brasil. Esses documentos devem ser traduzidos por uma tradutora juramentada, por um tradutor juramentado, e apostilados, ou apostilados e traduzidos. E esse é o processo. A partir do momento que a pessoa tem em mãos esse processo, ela pode entrar em contato comigo, pode entrar em contato comigo antes, no caso de querer fazer esse processo na Itália, e a partir daí ela pode ir para a Itália para fazer essa apresentação desse processo, fazer o pedido desse reconhecimento diretamente lá na Itália.
E esse pedido é feito em que órgão lá da Itália?
É feito no Comune, que é o correspondente à prefeitura aqui no Brasil. Prefeitura e registro civil também, porque uma criança que nasce, ela é registrada no Comune. E qualquer outro serviço de prefeitura também. Então, é direto no Comune, é apresentado diretamente lá.
Certo. Bom, mas a partir de que é da reunião desse, todos esses documentos,
né? Exatamente. A partir do momento que a pessoa tiver todos esses documentos, ela pode ir para lá para entregar o processo lá.
Uhum. E essa entrega é presencial, Dani?
Essa entrega é presencial. Não é só ela tem que entregar e ela tem que demonstrar algumas coisas, como, por exemplo, a residência. Ela vai demonstrar para as autoridades italianas que ela é residente lá, por isso que ela tem o direito processo lá na Itália.
E normalmente, Regina, as pessoas pedem, né, já falaste aí que tem alguns que pedem só para ter o passaporte, para dizer, né, e outros, e outro pessoal para trabalhar lá também, para ir morar lá.
Para trabalhar também, porque assim, ó, o passaporte italiano, ele abre as portas para você viver em qualquer país da União Europeia. Então, uma pessoa pode decidir de ir morar na Itália, na França, na Espanha, na Inglaterra. A Inglaterra agora é um ponto de interrogação por causa da Brexit, então não se sabe exatamente como é que vai ficar. Mas, afinal, qualquer outro país da União Europeia, essas pessoas têm as portas abertas para viver como um cidadão da União Europeia. Uhum. Para estudar, tem desconto em faculdades, em cursos, então facilita muito. E também, por exemplo, para quem vai viajar, nós sabemos que os brasileiros, para viajarem para os Estados Unidos, devem preparar um visto previamente, apresentar uma documentação, e é um visto que tem, inclusive, um certo custo. Se uma pessoa tem o passaporte europeu, o italiano que seja, ela pode entrar nos Estados Unidos fazendo um simples visto na internet que custa $14. Então, facilita nesse sentido também se alguém quiser direcionar a sua vida ou por viagens ou por trabalho em relação aos Estados Unidos.
Uhum. E o volume de pedidos, como está? Assim, a demanda é grande?
É muito grande. Eu chego a fazer mais ou menos, em média, uns 8, 10 processos por mês.
Por mês?
Por mês, muito grande.
Veio muita gente para cá, né, naquela época.
Exatamente.
Bom, são 9:27, você que está nos acompanhando, estamos falando aqui com a Eliane Regiane Biglia, que tem uma agência de assessoria para obtenção de cidadania italiana, lá na Itália, em Bergamo, né? Daqui a pouco nós vamos voltar para falar mais sobre esse assunto, ainda algumas questões, e para termos uma ideia também do que é que o pessoal, né, tem ido para lá, o que é que fazem lá, essa questão da documentação. Se você tem alguma dúvida, se está interessado, pode enviar aí um WhatsApp para a gente, 999-93-4202. 9:28 agora, o céu está parcialmente nublado, tem bastante nuvens, mas o sol já está presente mais uma vez aqui. Estamos com 20 graus de temperatura, já voltamos. Cidadania italiana. Você tem alguma dúvida? Já está chegando aqui algumas perguntas? Pode enviar para a gente aqui no 999-93-4202. A nossa convidada é a Eliane Regiane Biglia, que tem uma agência de assessoria para obtenção dessa cidadania italiana lá em Bergamo, na Itália, que está aqui conosco hoje compartilhando estas informações com os ouvintes aqui da tua Rádio Fátima. São 9h32 agora. A informação de alta tradição que é autorizada a Volkswagen Vacaria. BR-116, saída para Caxias do Sul, fone 3908-3300. O tempo está seco, céu parcialmente nublado, algumas nuvens, a temperatura de 20 graus. A empresa Serrana Engenharia lembra, o lixo é a responsabilidade de todos nós. Faça a sua parte para preservar a natureza e manter a cidade limpa. Além do melhor gás, o comércio de gás HG, revendedor Liquigás, também dispõe de bombona de água 20 litros e descartáveis da Serra Catarinense. Gelo cristal e chope artesanal Hat Beer. Ligue 3231-3162, 3231-2005. No Sacolão Avenida, nas segundas-feiras, as compras acima de R$ 30,00, desconto de 10%. Abre também aos domingos e feriados das 4 às 7. Fone 3232-0499. Bom, Regiane, tem uma pergunta aqui da Luciana, de Campestre da Serra. Bom dia, pessoal de Campestre da Serra, que é uma das regiões que tem, né, proximidade com São Marcos, com Caxias do Sul, bastante descendentes de italianos. A situação da Luciana é a seguinte, diz ela, bom dia. Minha mãe tem 78 anos e é neta de imigrantes italianos. Ao tentar conseguir a cidadania, não se obteve. Os irmãos mais novos dela conseguiram para eles e seus filhos. Ela pergunta aqui, há uma nova solução para resolver esta situação?
Como provavelmente se... ela deve estar falando da Lei de 48.
Que eu falei das mulheres,
exatamente. Né? Existe sim a solução, porque já existe jurisprudência nesse campo, ela tem que entrar com um processo judicial. Uhum. E nesse caso, esse processo, não é necessária a presença dela na Itália. Não é, ela não precisa ir para lá, ela vai ter que contratar, nesse caso, um advogado que pode fazer esse encaminhamento e dali... Eu não sei exatamente os tempos, porque esse é um processo que eu não trabalho, mas eu sei que é possível ela obter do mesmo jeito a cidadania. E existe uma probabilidade, que não se pode dizer ainda, que mude alguma coisa em relação a essa lei e que ela seja equiparada à do homem. Então, o que ela falou é perfeitamente possível de ter acontecido, é porque a mãe dela é anterior, exatamente. Então ela tem
ela
que fazer...
Ela não conseguiu, né? A mãe dela não conseguiu.
Exatamente.
Já os irmãos mais novos, claro, dela conseguiram para ele, para os seus filhos.
Exatamente. Então ela tem que entrar... A solução para ela é entrar com um processo via judicial. Via judicial diretamente na Itália. Ela pode entrar em contato comigo depois pelo meu e-mail, que eu posso informar o contato de pessoas que trabalham, que têm escritório no Brasil e na Itália, para entrar com esse tipo de processo.
Uhum. Essa lei, a lei de 78 que falas, é a lei de 1900...
É de 48.
Quem nasceu antes ou depois?
É assim, quando existe uma mulher na linha, na descendência, quando existe uma mulher, essa mulher só passa a cidadania para filhos nascidos depois de 48. Uhum. Depois de 1º de janeiro de 48.
Uhum. É, não, mas é interessante isso, né? Um outro aspecto que é de informação importante. Então, a Luciana, lá de Campestre da Serra, depois no final a gente vai passar o e-mail aqui da Regina, você pode manter contato com o e-mail por ela, mas já se sabe que é possível. Então, tem uma alternativa.
Tem uma solução.
Uma solução para essa questão, né?
Exatamente.
Bom dia, sobrenome Talamini, descendente de Luiz Talamini, vindo da Sicília. É possível, né?
É possível, com certeza.
Já tem um caminho aqui, você já
sim,
sabe a cidade.
Se ela já tem origem, se ela já tem origem, exatamente. Ela precisa ter mais informações, porque dizer que é da origem da Sicília, por exemplo, a Sicília é a maior região da Itália. Então, é uma agulha no palheiro.
Tem que reduzir um pouco essa busca,
ela tem que buscar nos documentos antigos dele, ou casamento, ou certidão de morte, se tem alguma coisa mais específica de onde ele nasceu, para buscar esse documento, se o interesse dessa pessoa é buscar esse documento.
Paróquias, né, que são as referências.
Dependendo da data de nascimento. Tendo em mãos uma certidão de óbito da pessoa, você faz a conta, se a pessoa morreu em tal ano com tantos anos, tu tem uma ideia de quantos anos que ano a pessoa nasceu.
Claro, sim.
Faz a conta ao contrário. Uhum. E a partir daí, dependendo do período, era nas igrejas, dependendo do período, já eram nos comunes.
Comuns que são os cartórios para nós aqui.
Como se fossem os cartórios.
Como se fossem os cartórios.
Exatamente.
Bom, Rejane, qual é o tempo médio, né, para a tramitação de todo esse processo? Assim, a partir do momento que é feito o pedido lá, né?
A partir do momento que a pessoa apresenta os documentos na Itália, o prazo médio de conclusão do processo é de 60 dias. Uhum. Não mais do que isso. Porque, em um determinado momento, o comune vai consultar o consulado italiano correspondente a onde as pessoas daquela família moraram durante a vida. Então, se pessoas moraram, por exemplo, sempre no Rio Grande do Sul, o comune vai consultar somente o consulado de Porto Alegre, que tem uma resposta muito rápida em relação a isso. Depois, se as pessoas, alguém morou em Santa Catarina, vai ser consultado o consulado de Curitiba, por exemplo. Mas, em uma média geral, 60 dias, o processo é concluído na Itália. Depois tem que considerar o tempo que a pessoa vai demorar para montar o processo aqui no Brasil, que são os documentos, né?
É, mas na verdade...
Mas aqui é rápido.
É, né? Para quem vai buscar uma história de tantos anos de vida, de repente,
exatamente,
né?
Exatamente.
E depois, claro, cada um com o seu objetivo lá na Itália segue todos os trâmites lá. E depois desse processo finalizado, daí tá tranquilo, seguro, né? Não tem problema nenhum mais.
Com
né?
certeza.
Tem um detalhe viver muito... aqui ou lá, de qualquer forma.
Tem um detalhe muito importante em relação aos sobrenomes. Algumas pessoas têm erros nos sobrenomes. Trocam o S por Z, por exemplo, Parisotto com S, com Z. Até o meu sobrenome, a minha origem italiana era Bilia, B-I-L-I-A. Com o passar dos anos, se transformou em Bilia, com LH, e depois em Biglia. E, então, assim, ó, quando os erros... Existem pessoas que são a favor imediatamente da correção dos nomes. Dependendo do erro, o ideal é que consultem antes, por exemplo, me consultem antes, se a pessoa decidir fazer o processo comigo, porque nem todos esses erros são necessários retificações judiciais. Se o comune interpreta que foi realmente um erro, porque... era uma questão de pronúncia, isso não é problema nenhum. Claro que se um sobrenome é totalmente errado, tem 3 ou 4 letras erradas, nesse caso, o ideal é que a pessoa procure fazer uma retificação judicial antes de ir para lá.
É muito interessante isso, né? Porque a gente... Bom, nós brasileiros mesmo já há diferenças, às vezes, imagine, né?
Imagine com eles que não falavam português e que quando chegavam no cartório eles tinham que se entender, se explicar. É, não era fácil, imagine.
É, podia ser termos grandes, na verdade.
Exato.
Né? E já passaste por situações
nossa,
assim?
Nossa, todos os dias. É difícil que tu pegues um processo que seja completamente correto a origem do italiano até a pessoa que está fazendo a cidadania. A não ser que seja um sobrenome curto, porque senão que seja muito lógico, mas se tiver... A Itália usa muito 2 Cs, por exemplo, então às vezes vem aqui só com 1 C. Então, existem muitos erros desses. Algumas pessoas fazem as correções judiciais antes de tudo. Outras devem serem feitas porque tem erros graves. E outras é aceitável, daquela forma que está escrita.
Perfeito. Essa questão do sobrenome, até, né, a ouvinte perguntou aqui do sobrenome. Lembrando que se não tiver o sobrenome, também se pode fazer uma pesquisa para buscar. Né?
Exatamente.
A gente já falou no bloco anterior, mas vamos, de repente, alguém está ligando no rádio agora. Já que estamos falando de sobrenome, o sobrenome, mesmo que não tenhas o sobrenome lá do descendente, é possível buscar a cidadania. Né?
Isso aí.
Muito bem, e a questão das mulheres, então tem essa questão da lei de 48, que também é um importante item, né, de todo esse conjunto, mas que há uma solução para isso.
Que há uma solução para isso.
Não impede.
Não impede de fazer o processo.
Há direito, tá? Tem um direito de buscar a cidadania lá na Itália. E o fato também que a gente trouxe mais cedo aqui também, já durante a entrevista, né, que as pessoas busquem, digamos assim, exatamente mais próximo do local onde é que essa família vivia lá, né, nasceu lá na Itália, porque daí facilita um pouco a busca dos dados. Mas são documentos em que o pessoal pode buscar contigo informações, né?
Isso, algumas pessoas, por exemplo, a minha especialidade, digamos assim, o meu objetivo principal é a conclusão do processo, mas eu também faço algumas buscas. Se a pessoa tem algumas informações a respeito do nascimento do italiano, eu faço também a busca do documento. A pessoa pode entrar em contato comigo e dizer, olha, e o nome dele era tal, ele nasceu em tal data, eu faço a busca. Algumas vezes essa busca é simples, outras vezes é um pouco mais complicada, mas eu também faço essa busca. Porque sem isso aí, às vezes as pessoas dizem, hoje eu vou começar a preparar os documentos aqui do Brasil. Mas é que se você não tiver o documento do italiano, não adianta começar a preparar. Então, o ideal é que você comece realmente pelo documento do italiano, para saber toda a origem dele.
Que vai começar uma ordem cronológica ideal, né? Exatamente. Naquele caminho, né?
Exatamente. Uma outra coisa muito importante que as pessoas, uma vez existia esse mito. Se a minha origem é da Toscana, eu tenho que fazer a cidadania lá na Toscana. Não. Não, não é assim. Por exemplo, se você, se a origem da tua família é da Lombardia, tu pode fazer o teu processo no Vêneto ou na Lombardia. Eu trabalho na Lombardia. O que eu quero dizer é que você não precisa fazer o teu processo de cidadania no comune ou na região de origem do italiano. Você tendo o documento, você apresenta ele em qualquer parte da Itália. Não é que você diz assim, não, ele veio da Sicília, eu vou apresentar o meu processo de cidadania lá na Sicília. Não tem essa necessidade. Você, aonde, independente de onde ele tem a origem, tu pode apresentar o processo em qualquer cidade da Itália.
Certo. Bom, e qual é a visão, digamos assim, Jane, que é que o pessoal, que o povo italiano, né, o atual povo italiano, recebe essa questão dos brasileiros lá e, enfim, como é que eles são recebidos, né? Como é que é a diplomacia que existe com relação a isso, assim, né?
Eu tenho sorte, de onde eu trabalho, os meus clientes, eles são muito bem recebidos. Existe uma questão também de como a pessoa se apresenta em relação a eles. Existem histórias de pessoas que foram atrás da família para saber como é que era e foram interpretados mal, acharam que as pessoas tinham voltado por problemas de herança, coisas assim. Então, existem algumas pessoas eu conheço pessoas que tiveram problemas com essa tentativa de encontro com a família italiana. Eu não tive, existem pessoas ainda de origem lá e que eu tenho uma relação excelente, foram pessoas, inclusive, que me ajudaram muito quando eu fui para a Itália. Então, depende muito também de como que você... A maioria das pessoas que vai fazer a cidadania tem vontade de ir lá na cidade de origem do italiano. E às vezes encontram alguns descendentes, ou às vezes não encontram mais ninguém daquela família, mas eles vão e algumas pessoas têm a sorte de serem bem recebidos. Não existe uma regra de modo geral, porque eu acho que depende muito de como a pessoa que está indo lá também se apresenta e qual que é o objetivo dela de querer conhecer essa família, entendeu? Uhum.
Até porque é um grande número, né? Isso interfere na sociedade italiana também.
Interfere. Existem cidades pequenas, por exemplo, da Itália, que existe uma quantidade muito grande de brasileiros fazendo esse tipo de trabalho, entendeu? Fazendo a cidadania, tendo os processos de cidadania reconhecidos. E isso muda até a característica da cidade, digamos assim. Depois as pessoas, nem todos ficam na Itália, depende do objetivo de cada um, como eu comentei no início, tem pessoas que só fazem para ter aquele resgate da cultura, alguma coisa assim, outras pessoas ficam na Itália ou vão para outros países da União Europeia.
Uhum. Muito bem, nós vamos fazer mais um intervalo, agora faltam 15, o sinal vai marcar 15 para as 10, temos mais um intervalo e depois temos o último bloco. Se você tem alguma questão ainda, alguma dúvida para levantar com a nossa convidada hoje, a Eliane Rejane Biglia, que tem uma agência de assessoria para obtenção da cidadania italiana lá na Itália, não deixe de enviar a sua mensagem, que temos ainda mais um bloco. Agora 15 para as 10, marcou o sinal eletrônico, estamos com uma temperatura aqui na Avenida Bonera Paz neste momento de 19 graus, já estaremos de volta na tua Rádio Fátima no Temática, hoje quinta-feira, estamos no dia 29 de fevereiro. 8 minutos faltando para as 10 horas, oferecimento Auto Tradição, autorizada Volkswagen Vacaria, BR-116, saída para Caxias, fone 3908-3300. Tempo seco, céu parcialmente nublado em Vacaria. Muitas nuvens ainda, mas já temos o sol, 21 graus. A Serrana Engenharia lembra, o lixo é a responsabilidade de todos, faça a sua parte para preservar a natureza e manter a cidade limpa. Além do melhor gás, o comércio de gás HG, o revendedor Liquigás também dispõe de bombonas de água 20 litros e descartáveis da Serra Catarinense. Gelo, cristal e o chope artesanal Hat Weir. Ligue 3231-3162, 3231-2005. No Sacolão Avenida, nas segundas-feiras, nas compras acima de R$ 30,00, desconto de 10%. Abre também aos domingos e feriados, das 4 às 7, fone 3232-0499. E os técnicos da Corsan estão pedindo uma certa tolerância, uma paciência aos moradores da região e do bairro Kennedy, Cristal, o Chácara das Palmeiras, São José e toda a região em Petrópolis, toda essa região do bairro, aos arredores aí do bairro Kennedy, que as equipes estão tentando identificar aonde está um vazamento. Há um vazamento e um vazamento subterrâneo em que está, neste momento, desde as primeiras horas desta manhã, provocando a falta de água nesta região da cidade. Mas os técnicos ainda não conseguiram identificar o local exato de onde está ocorrendo este vazamento. Por isso está faltando água, bairro Kennedy e arredores. Toda essa região do bairro Kennedy sem ainda o abastecimento de água, não tem a previsão para retorno, Cristal, aquela região de São José, não tem ainda a previsão de quando vai voltar a água, até porque o problema ainda não foi localizado. A Cursan está trabalhando para tentar resolver isso. Aqui conosco a Eliane Rejane Biglia, que é responsável, é dona de Bronet, tem uma agência de assessoria para obtenção de cidadania italiana lá na Itália, que está aqui conosco falando sobre quem tem os direitos à cidadania italiana, questão da documentação, do que fazer, questão do passaporte. Lembramos que não há limite de geração, então aí se você não tem no sobrenome do italiano, pode também buscar essa cidadania. E qual é o contato, Rejane? Quem para fazer o primeiro contato contigo, para qualquer informação, né? Estava ouvindo a rádio, me deu interesse em saber, né? Vou buscar mais informações por onde eu começo. Pode te mandar o quê?
Um e-mail. Eu vou deixar para vocês o meu e-mail, que assim, quando vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa, eu vou esclarecer sempre através do e-mail. Então, o meu e-mail é rejanebiglia@hotmail.com. Então, nesse e-mail eu posso esclarecer dúvidas em relação a quem tem direito, se tiver alguma dúvida para buscar a certidão italiana, ou se a pessoa já estiver preparando os documentos, se precisar saber se está certo a preparação que está fazendo para fazer lá na Itália. E também eu posso informar como será o procedimento, eventualmente, se a pessoa decidir fazer esse processo presencial na Itália.
Quem vai para lá tem que ficar pelo menos aproximadamente o quê? Esse período todo para
ser... Exatamente, esse período aí, que é o período da... que é mais ou menos os 60 dias esse, que é para a conclusão do processo.
É, porque ir e voltar fica mais difícil.
Em alguns casos, as pessoas optam por ir e fazerem duas viagens, outras pessoas optam por ir e ficar durante todo o tempo do processo. Às vezes, por compromissos de trabalho, a pessoa vai, faz a primeira parte, depois volta. Existe essa possibilidade, essa flexibilidade de fazer dessa forma também.
E como é que é viver na Itália nesse momento, assim, para a gente ter uma ideia, né? Até porque tem alguém pensando em morar lá. De repente, alguém queira, né, tenha o objetivo de partir para lá, assim, também, né?
Então, eu sou suspeita de falar, porque eu adoro morar na Itália, faz 17 anos que eu moro lá, para mim é a minha casa. Eu vou sempre amar a Vacaria, com certeza, porque eu sou de Vacaria, mas a Itália, para mim, é a minha casa. É como se eu tivesse voltado para casa quando fui para lá. E é um país muito bom de viver. É um país que está enfrentando, isso é inegável, uma crise grande, uma crise também em relação aos refugiados, à imigração em massa que está acontecendo na Itália hoje, através do mar Mediterrâneo. Então, existe uma dificuldade muito grande com isso, são problemas governamentais, mas é um país muito bom, é um país com muitas possibilidades. Eu acredito muito na potencialidade da Itália.
A oferta de trabalho está boa, sim, ou reduzir um pouco? Né?
A oferta de trabalho é um pouco reduzida. É. Uma coisa é certa, se a pessoa tem interesse de ficar, utilizar a questão do passaporte da cidadania para morar na Itália, indubiamente a primeira coisa que é necessária é que a pessoa domine a língua. Existe esse empecilho. Se não falar italiano, é muito difícil. Mas, assim, sempre tem alguma coisa. Não é aquela imigração que a pessoa diz, não, eu vou para lá, eu vou arrumar emprego, vai ter várias alternativas de emprego. Não é um país que oferece. Existe uma crise de desemprego, inclusive para cidadãos nascidos na Itália. Entendeu? Italianos de nascimento também. Então, o que acontece? Existe, é quase que mundial, mas é um país com muitas oportunidades ainda, com certeza.
Qualidade de vida e tal, né? É interessante.
É muito, muito diferente, muito boa.
Muda bastante nessa.
Muda bastante.
Claro, alguns evidentemente estão pensando em morar, trabalhar e tal, outros podem ir para a União Europeia, né? E outros tá só para quando quiserem dar uma passeada por lá. Bom,
exatamente.
Tem aqui o ouvinte pedindo, sim, vamos repetir. Qual é o e-mail mesmo?
É rejanebiglia@hotmail.com.
Rejane Biglia, Biglia é como assim mesmo, né? B-I-G-L-I-A, né?
Isso.
@hotmail.com. É importante que você, que tem alguma dúvida, né? Ou tem algum interesse nesse assunto, manda um e-mail lá que tem uma equipe, né, para responder imediatamente. Para que possamos estabelecer esse contato. Exatamente. Olha, Rejane, extremamente agradecido, muito obrigado pela sua disponibilidade de vir aqui conosco, participar do temática, trazer essas informações, muita gente aí, quem está interessado, está fazendo, alguns de repente já estão até fazendo, né, o processo todo aí. Muito obrigado.
Eu que agradeço, para mim foi um prazer enorme poder falar do meu trabalho, que eu amo tanto o meu trabalho. Essa é a história da minha vida, e para mim foi muito bom, agradeço imensamente a oportunidade. A ideia tua, a ideia do Roberto também, que foi intermediou, o Roberto Rossi, foi muito importante e agradeço do fundo do coração.
Ok, muito obrigado, bom retorno. Volta-se para a Itália quando?
Eu volto para a Itália o dia 7, 7 de março.
Bom retorno, bom estado aqui em Bacarina nesse período.
Muito obrigada.
Bom dia, vamos ao intervalo, tem as notícias da hora.